Oi, que bom te ver por aqui. Eu sou Juliana Franco e este é mais um episódio do Negócio em Dia, o podcast da Academia Açaí. Ao longo de tantos episódios, o Negócio em Dia já recebeu empreendedores de todos os cantos do Brasil. Mas hoje nós vamos um pouco mais longe. Vamos cruzar o oceano e viajar até Portugal, mais precisamente até a capital, Lisboa. Portugal é conhecido por seus pratos com bacalhau, frutos do mar e seus doces deliciosos, geralmente à base de ovos, como os famosos pastéis de Belém. Mas tem outras delícias, como coxinha e feijoada, que estão fazendo sucesso por lá. Isso, graças ao trabalho de empreendedores brasileiros, como o nosso convidado de hoje, Glauco Junqueira. O Glauco chegou em Portugal em 2015 e, em 2019, em sociedade com um amigo, abriu a Coxinharia, um restaurante especializado em coxinhas artesanais feitas à mão e fritas na hora. Eu estou com água na boca só de falar, gente. Assim como ele, muitos brasileiros que vivem em outros países levam os nossos temperos e fazem disso um negócio. Em quase todos os lugares, quem procurar bem vai encontrar alguém vendendo comida brasileira. É uma forma de os brasileiros matarem as saudades de casa e conquistarem o mundo inteiro com nossa deliciosa gastronomia. No episódio de hoje do Negócio em Dia, eu vou perguntar para o Glauco como ele conseguiu abrir o negócio sendo estrangeiro, como é fazer e vender comida brasileira no exterior e quais as dicas ele dá para quem quer fazer o mesmo. Oi, Glauco, seja bem-vindo ao Negócio em Dia. É um prazer te receber aqui.
Olá, Juliana. É um prazer também falar com vocês aqui direto de Lisboa.
Então vamos lá, Glauco. Você não trabalhava com alimentação no Brasil, certo? E o porquê decidiu abrir um negócio de comida brasileira em Portugal?
Pois não, eu não nunca trabalhei com alimentação no Brasil, embora eu tive à frente de grandes marcas como responsável de marketing e comunicação, inclusive uma empresa líder no setor de alimentos, tá? De processamento de proteína animal. Mas isso de abrir um negócio aqui em Portugal foi muito da minha inquietação enquanto pessoa e também para empreender. Eu sempre quis ter um negócio próprio. Então, daí que surge a coxinharia.
Desde que você e o seu sócio abriram a coxinharia, como divulgam o negócio e atraem os clientes?
A coxinharia, ela é muito do boca a boca, né? A notícia correu muito rápido aqui no início, porque era um produto completamente diferente e algo que nós não tínhamos concorrentes diretos aqui em Portugal. E quando a gente criou a marca lá em 2019, a gente quis que o consumidor, que o nosso cliente aqui, tivesse uma experiência com as nossas famosas coxinhas do Brasil, né? Muitos portugueses conheciam as coxinhas, muitos também não conheciam e vinham desconfiados até aqui, a coxinharia. Aí vinham, comiam uma vez, desconfiados, voltavam, aí traziam família, traziam amigos e depois apelidaram carinhosamente de coxas. Então hoje a gente vende as coxas, né, para os portugueses e, claro, as coxinhas para os brasileiros. No início a gente teve um desafio aqui muito grande de apresentar essas coxinhas para os portugueses, porque eles associavam, os que não conheciam a coxinha, associavam a coxa com a coxa do frango. Então vinham atrás da coxa do frango e pronto, tiveram uma surpresa quando viam que eram salgadinhos. Ah, a pera, os salgadinhos, as peras, que é um formato de pera, né? Então aí eles faziam essa associação. Então esse foi o nosso maior desafio. Mas pronto, acho que a gente pode dizer que caiu realmente na boca e no gosto dos portugueses.
Muito legal. E uma dúvida que eu acho que muita gente tem é se é fácil encontrar os ingredientes que você usava nas receitas aqui no Brasil ou se é preciso fazer alguma adaptação. O que que você me diz?
Com certeza a gente tem de fazer algumas adaptações, tá, para a coxinha, principalmente com o catupiry, né? Que a gente tem a nossa coxinha aqui com catupiry, mas a gente é um catupiry artesanal. A gente faz na casa um queijo aqui que demora um processo aí de 2 dias para fazer esse queijo que se aproxima muito do usado aí no Brasil. E outras coisas, por exemplo, como a nossa feijoada brasileira, que é líder aqui em Lisboa, a nossa feijoada mais famosa do Brasil, para achar carne seca, carne de sol e calabresa aqui é muito complicado. Então, por exemplo, a nossa carne seca aqui da feijoada a gente faz na casa. É um processo de cura que demora por volta de 10 dias para a carne ficar mesmo no ponto, e por isso que a nossa feijoada é tão boa, né, e tão famosa aqui por Lisboa.
Glauco, e como que foi o processo de abrir o negócio físico aí em Portugal? Aqui no Brasil nós temos alguns processos burocráticos, como a abertura de pessoa física, alvará de funcionamento, entre outros. E como que foi abrir a coxinharia aí?
Olha, Ju, como todo negócio, aqui também foi muito burocrático. Mas a minha sorte foi ter um sócio que é advogado. Então eu, enquanto profissional de marketing, do ramo de comunicação, e o meu sócio, que é um advogado, enfim, entende todos esses trâmites, ele é luso-brasileiro também, e já foi um grande passo, né? Antes de abrir a coxinharia também, teve um estudo de mercado aqui em Portugal. Não foi uma coisa da noite para o dia que eu falei, vou abrir um negócio aqui em Portugal. Não, eu tinha estudado o mercado aqui 3 anos antes. Eu comi aqui todos nos restaurantes aqui ao entorno de onde hoje é a coxinharia para saber a diferenciação do meu produto e o que, que eu poderia oferecer de diferente para o público que vinha, né, que nos procurava. Aqui ao redor a gente tem muitas tascas, então eu fui conhecer o produto que esses restaurantes ofereciam e fiz algo muito diferente aqui em Lisboa, né? Mas foi muito burocrático porque quando é um brasileiro abrindo uma coisa, a gente teve, por exemplo, muitas fiscalizações aqui no início, né? Fiscalização da polícia, fiscalização de alimentos e bebidas, essas coisas. Mas tudo impecável, e aí eles param de, né, de bater aqui a porta querendo procurar cabelo em ovo. E hoje a gente é muito respeitado, porque a gente também respeita os nossos parceiros. A gente tem muitos clientes aqui que são fidelizados, por exemplo, nas plataformas de delivery. Não são um, não são dois, são mais de, por exemplo, 20, 30 clientes que têm mais de 200 pedidos, o que apresenta aí, né, uma coisa, bom indicativo para nós.
E além dessa questão da fiscalização, você sentiu alguma dificuldade extra por ser estrangeiro?
Não necessariamente por ser estrangeiro. Assim, a dificuldade foi da gente começar trabalhar livremente aqui, vamos dizer assim, de empregar pessoas, porque como é um restaurante brasileiro, muitos brasileiros vêm para trabalhar, mas a gente tem de ser, né, pessoas que têm a documentação. Hoje já tem, por exemplo, aí o visto de trabalho que você pode solicitar no Brasil para vir para Portugal. Então, você tem o direito de permanecer aqui em Portugal, por exemplo, um ano para achar um trabalho, tá, com esse visto de trabalho que a gente pede, que pedem aí no Brasil, mas a dificuldade foi mesmo de ser respeitado no início pelas pessoas dos negócios aqui estrangeiros, tá, das autoridades e tudo mais, porque depois foi só alegria.
Certo, agora vamos falar um pouquinho do seu cardápio. Quais são os itens mais procurados e tem alguma receita brasileira que os portugueses estranharam? Você falou um pouquinho dessa questão da coxinha, né? Deles irem procurar um produto e encontrarem outro. Tem mais alguma coisa que ficou aí no ar?
Hoje, por exemplo, a gente tem mais de 10 sabores de coxinha, né? Como o próprio nome sugere, a coxinharia tem de ter as melhores coxinhas artesanais, enfim, feitas mesmo à mão, e isso a gente não larga, tá? São mais de 10 sabores de coxinhas, entre salgados e doces. A gente tem as coxinhas doces também, que é um sucesso, por exemplo, a beijinho de coco, a Romeu e Julieta, a brigadeiro com morango, a própria coxinha de brigadeiro, que é uma massa completamente diferente. Mas acho que o maior estranhamento foi a gente quis se aproximar também do português. Por exemplo, a gente tem uma coxinha de bacalhau com natas, né? E aí as pessoas vão, uma coxinha de bacalhau com natas, estranho, e querem provar para ver se realmente tem o sabor daqui da terrinha.
E hoje, a maior parte da sua clientela é formada por brasileiros ou por portugueses?
É um misto, na verdade, de brasileiros, de portugueses e também de público estrangeiro, que procuram aqui a coxinharia para provar os nossos produtos, porque nós estamos muito bem avaliados aqui nas plataformas, nessas pesquisas de por exemplo, plataforma de TripAdvisor, de TheFork, de Google, né, a gente tem uma boa avaliação. Então, as pessoas chegam, procuram restaurante brasileiro, a coxinharia sempre aparece logo na busca. Então, vêm essas pessoas estrangeiras curiosas aqui para conhecerem nosso espaço.
Glauco, nós estamos chegando ao fim do episódio, então eu gostaria que você deixasse aqui uma dica para quem é brasileiro e já mora ou pensa em morar no exterior e abrir um negócio de alimentação.
A dica é fazer uma base muito bem feita, com a documentação correta, procurar os parceiros corretos. Hoje, a maioria daqui dos nossos parceiros, enfim, que a gente faz as compras também, são parceiros de médio e longo prazo. Focar sempre nessa parceria e relação de ganha-ganha, porque é aí que todo mundo tem realmente a ganhar, tá?
Valeu, Glauco. Obrigada. Foi muito bacana conversar com você, o nosso convidado internacional. E aproveite e deixe aqui o contato da Coxinharia para quem quiser conhecer e se inspirar ainda mais com a sua história.
A Coxinharia, então, pode seguir no Instagram, a Coxinharia LX, e também no Facebook, a Coxinharia LX. Muito obrigado pela oportunidade também de falar com vocês.
Se você gostou, envie para os seus amigos e ative as notificações do podcast para não perder os próximos episódios. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, uma iniciativa do Açaí Atacadista, com produção da Mega Media Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo portal academiaaçaí.com.br e nas redes sociais. Até a próxima!